seus universos favoritos em podcast. Olá, ouvintes da Audioativo. Estamos aqui hoje para gravar um programa mais que especial sobre um evento super importante que está rolando para a indústria dos games lá nos Estados Unidos, em Los Angeles. É a E3, né? 2019. É um evento que já é clássico aí, bem conhecido, né, no mundo do universo geek, porque reúne várias empresas e indústrias da indústria dos games que estão aí para fazer lançamentos e anunciam seus principais produtos, os games que elas estão produzindo, novidades aí no geral. E para falar sobre isso, eu tô aqui com a minha equipe de sempre, Davi.
Fala aí, Letícia. Fala aí, ouvinte. Tudo bom?
José.
E aí, galera, tudo certo?
E o Bruno.
Opa, tudo bem, gente?
Então, galera, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a Microsoft. Fala aí pra gente, José, como foi a conferência?
A Microsoft realizou a sua conferência na E3 no último domingo, dia 9, e mostrou muita coisa. Além de novos jogos para Xbox One, como Gears of War 5 e remakes de Battletoads, Flight Simulator e Age of Empires, também surpreendeu anunciando seu novo console, que terá o nome provisório de Project Scarlet. De acordo com Phil Spencer, chefe da divisão Xbox da Microsoft, o console irá reproduzir games a 120 frames por segundo em 8K, duas vezes mais do que a capacidade máxima da geração atual. Seu primeiro lançamento ficará por conta de Halo Infinite. Também tivemos alguns anúncios inusitados. O Forza Horizon 4, um dos jogos de corrida mais realistas da geração, terá uma expansão baseada nos brinquedos Lego. Além das pistas de corrida, personagens e elementos que influenciarão da gameplay serão adicionados. O anúncio foi visto com muita surpresa para a maioria das pessoas. Os fãs de anime também não foram esquecidos pela empresa, já que a gigante anunciou um novo jogo de Dragon Ball Z para Xbox One, PlayStation 4 e PC. Indo contra os lançamentos dos últimos anos, a jogabilidade contará com o sistema de evolução e o diferencial RPG. Com o lançamento previsto para início de 2020, terá dublagem em inglês e japonês, além das legendas em português brasileiro e espanhol. Para fechar, talvez o maior destaque da Microsoft no evento, o Cyberpunk 2077. O jogo da CD Projekt Red mostrou um vídeo com mais detalhes da história e apresentou um novo queridinho da internet, o Keanu Reeves, conhecido pelo seu papel em Matrix e John Wick como personagem do jogo. O nome dele será Johnny. O próprio ator apareceu no palco para falar sobre o jogo e garantiu que será uma experiência de tirar o fôlego. Cyberpunk 2077 já tem data certa para lançar. 16 de abril de 2020, ele conseguiu gerar o maior hype do evento até agora, provavelmente.
É, realmente, Cyberpunk é um jogo que está sendo muito esperado desde que ele foi anunciado, de que foram anunciadas as mecânicas do jogo. A galera está com um hype absurdo. E eu espero que seja bom, né, de verdade, que não seja aquela decepção. Eu acho difícil que eles fazem. Poxa, é um projeto gigantesco. E eles colocaram o John Wick, cara. Eles colocaram o John Wick.
Então, aproveitando de tudo. Além do jogo ter gráficos ótimos, são gráficos muito bonitos, ainda aproveitou esse meme da internet que vem sido ultimamente, e também o próprio Keanu Reeves, que faz muitas cenas de ação, no futuro distópico, pode ser uma proposta muito interessante.
Quanto à Microsoft, eu esperava... Na verdade, eu não sei se eu esperava, porque geralmente ela não tem muitos lançamentos exclusivos de encher o olho, como a Sony costuma ter, né? Mas, poxa, eu fico um pouco decepcionada, porque eu realmente queria que a Microsoft investisse mais em exclusivos diferenciados, com temáticas mais... sei lá, abertas, com temáticas mais diversificadas. Então, realmente, eu acho que foi pouca coisa para a conferência de uma grande empresa, né? Talvez eles estejam esperando para os lançamentos da próxima geração, já que eles anunciaram o Xbox Scarlet para o final do ano que vem. Está bem recente. E, poxa, o console vai vir com uma tecnologia incrível, né? Então, só resta a gente esperar para ver o que que...
Além dos vários remakes que eles colocaram de Battletoads, é um clássico dos anos 80, 90. Eu acho interessante, Age of Empires também. Mas Flight Simulator é algo assim que talvez pudesse ser focado em outra coisa. Flight Simulator é um jogo que não fez tanto sucesso assim quanto os outros. Battletoads tem a vantagem de ser um jogo clássico. Age of Empires também, principalmente na década passada, é um jogo muito interessante. Mas eu acho que eles tiveram muitos remakes e acho isso ruim. Parece que é uma falta de criatividade. Eles têm feito isso muito ultimamente, né? Com vários jogos, não só a Microsoft... como também a própria Sony, a Nintendo, que foca muito em coisas como Mario e remake de Mario Kart. Eu acho que poderia ter mais criatividade, mas vamos ver como é que vai ser daqui a alguns anos com esse novo console, né?
Eu acho que é importante também destacar sobre a nova geração que está chegando, né? O Xbox Scarlett foi anunciado para vir aí no fim do ano que vem, e é inevitável que a geração realmente vai chegar. Acho que é importante ver que a Microsoft não fez como em 2013, que ela anunciou o Xbox One como uma caixa de entretenimento geral e não como um videogame. Agora ela já começa anunciando realmente um jogo com especificações boas e parece que vem interessante. O Xbox, ele realmente faltam exclusivos. Eu acho que tem que ter jogos mais impactantes do que simplesmente o Cyberpunk com o Keanu Reeves. Acho que tem que investir um pouco mais. A Sony sabe fazer isso muito bem, realmente. E ela acaba trazendo muitos fãs novos para ela por causa disso. E o Xbox, ele tenta crescer, né? Tenta consertar os erros da geração passada, em que ele não conseguiu disparar na frente da Sony por causa justamente da E3. E acabou perdendo a geração e se recuperando só a partir do momento que o Phil Spencer assumiu a Microsoft e ali o comando de jogos. E a partir de 2015 que ele começou mais ou menos, e começou realmente a erguer. Então a gente espera para ver como é que a Microsoft vai se comportar anunciando essa nova geração.
Bem por essa genética que o Davi falou mesmo. É torcer para a Microsoft não queimar na largada, como ela já fez muito, e ver como é que vai ser essa nova geração, né? Porque a Nintendo já começou com o Switch, que está indo, está funcionando do jeito esquisito e excêntrico que a Nintendo tem das coisas funcionarem, mas está indo. E a Sony está dando pistas ali do próximo PlayStation, mas nada muito concreto, né? Então, vamos esperar, porque parece que agora vai dar certo.
A Sony, que lembrando, não participou da E3. Eu não sei o que eles estão querendo fazer, porque eles estão fazendo uns anúncios meio jogados, assim, de vez em quando. Eles anunciaram o PlayStation 5 como se fosse qualquer coisa, sabe? As primeiras informações que a gente recebeu. E, então, resta esperar para ver essas novas informações sobre essa nova geração de console, né, que está surgindo, e os jogos que vão ser lançados para ela. Provavelmente vão ser jogos muito épicos que eles vão querer lançar para o início. O pessoal estava especulando até um GTA 6, só que, por enquanto, nada. Então, vamos ver, vai ver na E3 do ano que vem, eles começam a anunciar esses jogos para essa nova geração, esses jogos que vão vir em 8K, pelo menos que a gente sabe do Xbox Scarlett. Então, resta a gente esperar e com expectativa, né? E torcer para o nosso bolso não esvaziar completamente. Já que no lançamento, esses consoles da nova geração nunca costumam vir a um preço tão acessível, né?
E recuperando um pouco do que o Zé falou contra o Forza, o Flight Simulator, eu acho que falta um pouco de criatividade também para você bolar novas franquias, né? A gente está falando aqui de Gears, que já deu para a sua quinta edição, um novo Halo. Eu acho que o caminho não é esse. Eu acho que o caminho talvez é tentar propor novas coisas, até porque a gente vê muitas empresas fazendo isso. Eu acho que também é um erro deixar para a próxima geração e ignorar algo novo nessa E3 agora em 2019, porque é um ano, né? Então o pessoal tem muito tempo para jogar, então o pessoal quer alguma coisa nova e não só as mesmas coisas de sempre.
É isso, galera. Agora vamos falar um pouco sobre outra empresa gigante que esteve lá na E3, que produz vários jogos aí famosíssimos. Fala aí pra gente um pouco, Davi, sobre a Bethesda.
É isso aí, Letícia. Vamos falar um pouquinho da Bethesda, da conferência que também aconteceu no domingo, assim como a Microsoft. E, de cara, eles anunciaram o Orion, que é uma nova tecnologia para processamento de games em nuvem. Isso promete aprimorar a experiência do streaming de jogos, como no Google Stadia e no Project xCloud da Microsoft. O recurso deve diminuir a latência nos jogos e reproduzir games em resolução 4K a 60 frames por segundo. O exemplo utilizado no palco foi Doom, que rodou em uma frame rate estável. Ao invés de focar em hardware, a ideia é trabalhar direto nos motores gráficos dos jogos, para facilitar a transmissão de dados. E vai começar testes ainda em 2019. Vamos falar um pouquinho dos jogos da Bethesda, né? Começando pelo Elder Scrolls Blades, para a Nintendo Switch, que foi a primeira novidade apresentada pela empresa durante a conferência. A Bethesda liberou o jogo mobile, que estava em período de pré-registro, e divulgou que o game estará disponível de graça no console da Nintendo até a primavera deste ano. Um dos diferenciais da versão para Switch é a possibilidade de compartilhar o save com jogos para celulares. A Bethesda também falou de Doom Eternal. Além de mostrar um novo trailer para o principal jogo do ano, que vai ser lançado dia 22 de novembro, a empresa aproveitou o evento para anunciar um modo de jogo inédito, que ganhou um trailer que mostra gameplay e o enredo do jogo. Assim como em outros títulos da franquia, o game coloca o jogador para eliminar demônios com diversas armas de fogo e outras ferramentas, como serras elétricas e raios laser. O vídeo mostrou fases com quebra-cabeças em estilo arcade e muito combate sangrento. A data de lançamento é 22 de novembro, e o jogo terá uma edição de colecionador com capacete do game. O Battle Mode será um modo competitivo assimétrico, no qual o jogador controlará o protagonista do jogo e outros dois vão assumir o papel de demônios. Outro projeto também é o novo, que é o Ghostwire Tokyo. É um novo game do estúdio criador de The Evil Within. É um terror de sobrevivência, no qual as pessoas estão desaparecendo do nada e o jogador deve assumir o papel de um investigador do fenômeno para salvar a humanidade, enquanto enfrenta criaturas sobrenaturais. A gente teve também o Wolfenstein Youngblood, que vai ser lançado em 26 de julho. Um novo episódio da série clássica de tiro em primeira pessoa contra nazistas. E ganhou um novo trailer. O jogo, cuja história se passará nos anos 1980, duas décadas depois do ocorrido em New Colossus, contará com modo cooperativo para duas pessoas. E para fechar, a gente teve o Fallout 76, que foi um desastre no ano passado, e agora vai ter uma versão online multiplayer, com modo Battle Royale para 52 jogadores, chamado Nuclear Winter, que vai poder ser acessado de graça dos dias 10 a 17 de junho. Além disso, Fallout 76 também será atualizado com uma nova história, que vai adicionar personagens humanos ao jogo, além daqueles controlados pelos jogadores. Fallout 76 Wastelanders é a expansão para o RPG online da Bethesda, que se passa no universo pós-apocalíptico da franquia Fallout. Entre as novidades reveladas estão o retorno dos NPCs ao mapa do jogo e uma campanha com história contada por meio de quests. O conteúdo chega até a primavera deste ano e será um update gratuito para todos os jogadores. Além disso, a empresa anunciou que o Fallout 76 estará de graça dos dias 10 a 17 de junho.
É, admito que ficou um pouco abaixo do esperado a participação da Bethesda, principalmente por causa desse lance do Fallout 76. Acho que já está na hora de enterrar o jogo, não precisa ficar tentando melhorar, fazendo Battle Royale, novos modos para tentar atrair mais gente, porque, enfim, não vai funcionar. O jogo é ruim e não adianta colocar de graça, acho que as pessoas vão baixar, colocar Battle Royale, não vai acontecer. E interessante eles colocarem o Elder Scrolls pro Switch, mas a versão mobile, né? Então fica muito abaixo do que o Switch pode processar, que é um jogo real. Parece que, novamente, a Nintendo vai ser tratada como uma produtora casual, com consoles casuais, e que não pode suportar algo sério. Então, fica a crítica aí.
A empresa, a Bethesda, mostrou vários jogos que são continuações de outros jogos. Assim, praticamente não teve nenhum lançamento novo, e o foco no Fallout 76 é muito estranho. Assim, o acerto nisso tudo é que é de graça, porque se fosse cobrar para um jogo que teve tantas críticas, um jogo que historicamente é muito bom, que acabou tendo uma queda muito grande com 76, e ainda cobrar seria um absurdo. Mas assim, tivemos praticamente lançamentos de franquias já talvez consagradas. O Elder Scrolls é um jogo que do Skyrim é considerado um dos melhores jogos da história por muitos, mas tem um tempo de processamento muito, muito devagar nos consoles. Eu espero que eles ajeitem isso quando forem fazer outras continuações da franquia, que vão fazer, que o jogo chegou a ganhar o Game of Year, é muito lucrativo, mas eu acho que colocar a versão do console como celular para o Switch realmente não só negligenciar o console em si, como os próprios jogadores. Os jogadores são considerados casuais, que não vão se importar muito com isso, que talvez só queiram saber de lançamentos da Nintendo, o que pode até ter alguma influência. Tudo bem que a Nintendo tem ótimos exclusivos, temos Zelda, o último Zelda que saiu é incrível, é uma jogabilidade sensacional, mas não dá pra deixar de fora, assim, ou negligenciar tanto a Nintendo, principalmente com esse console novo que saiu melhor do que o Wii U, que é bem mais falado que o Wii U, e é uma empresa grande, não dá pra negligenciar desse jeito.
É, realmente, Skyrim, né, que foi o último jogo de The Elder Scrolls, nossa, é um jogo incrível, as possibilidades de interação, de história, é fantástico, cada pessoa tem uma experiência diferente no jogo, cada pessoa vai para um ritmo diferente. Eu já conversei com outros amigos meus que jogaram o jogo e eu falei para eles sobre missões que eu fiz que eles nem encontraram no game, sabe? Então, é uma coisa maravilhosa. Eu fico me perguntando muito como seria isso para essa geração agora, que o processamento gráfico está muito melhor, que tem muito mais possibilidade de colocar coisas dentro do jogo assim para encher os nossos olhos. A gente conseguiu ver isso já com outros jogos de RPG, apesar de serem menores, que Skyrim, com The Witcher 3, com Red Dead Redemption, entre outros jogos aí que lançaram. Então, eu fico realmente curiosa e eu esperava que eles já anunciassem assim para Xbox, para PC, um jogo grande aí de The Elder Scrolls, mas não aconteceu. Então, acho que talvez eles até estejam guardando para a próxima geração, talvez, também.
E primeiro falar um pouquinho dos jogos, né? Eu acho que é meio complicado, assim como a gente falou na Microsoft, apostar apenas em sequências de franquias como Wolfenstein, como Elder Scrolls vindo em mobile. Eu chamei bastante atenção para Doom, acho que vai ser legal esse jogo, até retomar um clássico lá dos anos 90. Pode voltar mais forte agora. E eu quero ver também um pouquinho mais dessa franquia que é o Ghostwire Tokyo. Eu gosto desses jogos investigativos. Acho que se tiver um enredo maneiro, uma ambientação que eu achei legal no trailer, acho que pode ser uma franquia que vem para ficar. E destacar em segundo lugar esse novo sistema de streaming da Bethesda, né? Eu acho que cada vez mais é uma tendência, como a gente já falou aqui do Project xCloud da Microsoft, também do Google Stadia, e assim, acho que cada vez mais a tendência é apostar no streaming, aquela questão que a gente falou de você poder jogar à distância, poder jogar em qualquer lugar, eu acho que é interessante que cada vez mais as empresas estão investindo e o Warren vem aí como um novo serviço desse tipo.
A Ubisoft, que realizou sua conferência nesta segunda-feira e trouxe novidades interessantes para os gamers fãs da empresa. Alguns dos principais destaques foram o anúncio do lançamento de 3 grandes jogos para 2020, sendo eles Watch Dogs Legion, Rainbow Six Quarantine e Gods and Monsters, além de novidades sobre jogos já anunciados como Ghost Recon Breakpoint e outros jogos já lançados, como The Division 2 e For Honor. A empresa escolheu iniciar a conferência com o primeiro trailer de seu grande anúncio da noite, Watch Dogs Legion, game que é o terceiro jogo de uma franquia já famosa da Ubi. O jogo vai se passar em Londres, em um momento onde a tecnologia é altamente evoluída e que a cidade vive sob um regime severo de vigilância. Um dos principais destaques em relação à gameplay foi o anúncio de que poderemos controlar e recrutar personagens da cidade, que somam cerca de 9 milhões, cada um contando com habilidades e características únicas. Parece que sempre que o jogador morrer, vai precisar escolher outro protagonista para continuar. Mecânicas novas, aparentemente interessantes para uma franquia já consagrada, né? Que mistura elementos parecidos com GTA, com elementos do mundo hacker, pode ser interessante. O jogo vai ser lançado dia 6 de março de 2020 e as expectativas estão altas até. A empresa também anunciou que Gods and Monsters conta com a mesma equipe de Assassin's Creed Odyssey e se trata de um jogo que se passa na mitologia grega, assim como Odyssey. Não se tem mais detalhes do game, além do trailer e da data de lançamento, que ficou prevista para 25 de fevereiro de 2020. Sobre Rainbow Six, o que foi anunciado foi uma nova operação intitulada Phantom Sight. No vídeo mostrado, os operadores do jogo aparecem invadindo um chalé na França e é possível conferir mecânicas de espionagem e furtividade. O jogo Brawlhalla também recebeu uma atualização e terá um novo conteúdo inspirado no desenho Hora de Aventura, onde o jogador poderá escolher entre 3 personagens da série para controlar. Outra mistura de universos interessantes para os games que foi anunciada é o crossover entre o beta de Ghost Recon Breakpoint e Exterminador do Futuro, cuja fase de teste deve iniciar a partir de 5 de setembro e o jogo chega às lojas em 4 de outubro. Mais uma aposta da Ubisoft na C3 foi o anúncio do serviço de assinatura, a Uplay Plus, que chega em setembro nos Estados Unidos e na Europa, sem previsão de lançamento no Brasil, claro, né? O serviço dará acesso a diversos lançamentos da empresa e também jogos clássicos da mesma, assim como DLCs e outros conteúdos extras, além de acesso a betas. Uma curiosidade sobre o anúncio foi que a Ubisoft pretende lançar o serviço também para o Google Stadia. Como a gente já viu aqui ser mencionado nessa edição, algumas empresas já estão preparando jogos para o Google Stadia, né, que é o serviço de streaming da Google, além de para PC, que a Ubisoft também pretende lançar esse serviço. A assinatura vai custar $15 nos Estados Unidos, ou seja, R$1.000 no Brasil. Estou brincando, gente. Mas ainda não foi anunciado o valor da assinatura no Brasil ou quando vai chegar. Como sempre, a gente fica um pouco para trás nesse quesito de tecnologia, né? E, para terminar, fugindo um pouco do mundo dos jogos e falando da TV, foi anunciado um filme baseado em The Division a ser realizado pela Netflix. O filme terá como diretor David Leitch. Gente, eu não sei falar o nome dele, desculpa. Mas ele é conhecido por dirigir Deadpool 2. E a história vai ser baseada no jogo, né? Quando um vírus começa a se espalhar pela cidade de Nova York e um grupo de agentes especiais são ativados para lidar com o problema. No elenco já temos confirmado Jake Gyllenhaal. É o ator que fez Donnie Darko, gente, para quem não sabe, esse cara é maravilhoso. E a Jessica Chastain. E aí, galera, o que vocês acharam desses anúncios da Ubisoft?
Destaque pro grande destaque da conferência da Ubisoft, né, que foi o Watch Dogs 3, né, o Legion. Eu joguei os dois títulos anteriores da franquia e eu gosto muito. O Watch Dogs 1 foi um pouco abaixo da expectativa, o jogo foi em Chicago, mas tinha muita coisa boa dessa proposta de você misturar o mundo aberto, que a gente ficou tão impressionado em GTA ao longo dos anos com esses elementos hackers, né? Você poder mexer nas estruturas da cidade, nos elementos que compõem ali também, junto com o pessoal também. Você pode mexer com celulares, hackear contas. E o 2, que foi em São Francisco, foi muito melhor. Foi uma evolução clara e estava muito melhor porque tinha muito mais elementos para você interagir. Então, você tinha o drone que você podia mexer. E a franquia realmente se achou, né? Naquele mapa de São Francisco e Oakland, que foi muito bom a história também. Eu gosto muito. O pessoal até ligou muito a história de Mr. Robot, né? Mas ficou muito legal o jogo. De qualquer forma, ficou bem original. E eu espero bastante que esse 3 siga na linha. Vai ser em Londres e, aparentemente, vai ser ainda melhor, né? Vai ser uma cidade com mais recursos. Você vai poder fazer mais coisas. Eu acho interessante essa questão de você poder alternar os personagens. Eu acho que mostra até o dinamismo que se propõe num jogo como esse. Mas eu quero ver também se vai ter um personagem principal para a gente poder se basear e seguir a história, né? E é uma franquia muito boa, acho que pode continuar assim, se o trabalho continuar sendo bem feito pela Ubisoft, eu espero bastante.
Eu tô realmente muito interessado para ver como é que eles vão fazer esse negócio de recrutar personagens. São aproximadamente 9 milhões, a inteligência artificial tem que ser feita de uma forma exemplar para não ficar ridículo. Nós temos um exemplo bom do GTA, do GTA V, que acontece muita coisa ao mesmo tempo, mas 9 milhões tem que programar isso muito bem, senão vai ficar muito ridículo, coisas aleatórias acontecendo, gente batendo na parede, aqueles bugs clássicos.
Pelo que eu entendi, não vai ser como GTA, porque no GTA você pode controlar de certa forma a hora que você quiser cada um dos personagens, a não ser no modo história quando alguns ficam bloqueados, mas de certa forma você tem essa opção. E eu, pelo que eu entendi dessa parada de você morrer e surgir em outro personagem, eu acho que vai ser assim que vai funcionar. Você vai morrer no jogo, como é natural, né? A gente morre em jogo toda hora, e aí você vai começar em outro personagem. Foi o que eu entendi, eu acho que eles vão seguir essa mecânica. Agora eu quero ver se realmente os personagens vão ter personalidades diferentes, características diferentes, habilidades diferentes, e como eles vão relacionar isso, né? Porque não é só você sair tacando um monte de NPC sem história, sem vida, que parecem ser quase bonecos para você controlar, aí fica sem graça, né?
Sim, eu ia falar muito sobre isso, sobre o roteiro. Como é que esse roteiro vai ser feito para ter tantos personagens assim, fazer 2, 3, 4 personagens numa história de forma profunda e desenvolvimento de personagens é algo difícil. Eu quero ver como isso vai funcionar. Queria acrescentar mais 2 coisas também. Achei incrível o Brawlhalla colocar uma atualização Core de aventura. Acho que isso vai ser sensacional. Não sei se precisava assim, falar de forma incisiva na E3, mas isso vai ser muito interessante. Também o Ghost Recon com o Exterminador do Futuro, acho que combina bem. Vamos ver no que vai ser, mas eu já acho que vai ser incrível. A ideia em si já é ótima.
Essa questão dos 9 milhões de personagens me lembra muito a história do No Man's Sky, né? Que foi um jogo anunciado, que todo mundo ficou animado porque aparentemente você ia poder explorar um número infinito de planetas por causa do algoritmo de aleatoriedade. Chegou no final, foi um resultado muito frustrante. Então, acho que também não adianta ficar fazendo essas promessas vazias que vai usar a tecnologia para fazer isso tudo e chegar no final ter um resultado meio meh. E sobre essa questão do Brawlhalla, achei um anúncio menor também. Bom, mas não sei se cabia na E3. A mesma coisa pro filme do The Division. Acho que não foi anunciado no lugar correto. O que empolga mesmo é o crossover do Ghost Recon com o Exterminador do Futuro. Vamos ver.
O Ghost Recon já teve um crossover com o Predador. No jogo anterior da franquia, eu me lembro, meu pai jogou e tinha uma fase até bem legal em que você ia para uma floresta, era uma missão opcional, mas você ia para uma floresta e tinha uns assassinatos lá estranhos, você descobria que era o predador que estava envolvido, você tinha que lutar contra ele, era bem difícil, né? Pelo menos foi o que meu pai me falou. Então eu acho bem interessante eles fazerem esses crossover, eu acho que sempre dá um up, né, na história. As pessoas gostam de ver essas franquias clássicas sendo incluídas nos novos games, que até tem um pouco a ver com elas, talvez, né, essa questão de um mundo de ação e tudo mais. Então, acho que vai ser bem interessante.
Eu só queria resgatar um pouquinho de Watch Dogs para fechar aqui a questão da ambientação, né? Porque uma das críticas ao Watch Dogs 1 foi que a cidade era muito morta e os personagens eram muito iguais. E no 2 isso já mudou. A gente viu que cada personagem já tinha uma personalidade diferente, um comportamento diferente na cidade. Então, acho que isso pode continuar evoluindo no Legion agora.
E em relação ao Uplay, gente? A Uplay Plus. O que vocês acham?
Mais um serviço de streaming que talvez para muitos acabam que perde a essência do negócio, que você acabava assinando 1 ou 2 serviços de streaming no máximo para ter todos os jogos e agora você vai ter que tirar um dinheiro absurdo para assinar 4 ou 5. Isso, a gente já tá vendo isso no Netflix, Amazon Prime, vai ter o da Disney e principalmente para a gente que o dólar tá R$4, né? É bem complicado de pagar.
É, esse lance de contato de exclusividade ainda vai acabar matando o streaming, porque nem os norte-americanos têm dinheiro pra ficar tirando todo mês pra pagar 5 serviços diferentes, 6 serviços diferentes. Então, era bom que conseguissem reunir tudo em algumas plataformas, como uma própria Steam faz, fazer algum catálogo similar, só que com as premissas do streaming, seria interessante. E não sei se a Ubisoft está com essa bola toda pra fazer um streaming seu. Então, talvez seja meio arriscado, mas vamos ver como é que vai se desenrolar.
Assim, a grande vantagem é que eles falam que você vai poder jogar no PC, né? Então, tem todas as mecânicas próprias de PC, ao contrário do Game Pass do Xbox. Mas agora a Microsoft também, nessa E3, anunciou o Game Pass para PC. O que vai ser diferente, né? Vai ser um serviço de assinatura diferenciado. E o que eu acho que vai acabar acontecendo com streamers é ter uma plataforma, um serviço de assinatura em que você vai assinar conjuntos de streamer, talvez. Porque a Microsoft já está fazendo isso com os serviços dela. Eles vão fazer um serviço de assinatura Plus, onde você vai assinar os vários serviços ao mesmo tempo, mas é dentro de uma própria empresa, né? A gente tem que considerar. Agora, como vai ser isso em relação a várias empresas se juntarem para se disponibilizarem para que seja um pagamento único para assinar todos os serviços? Eu não sei, ainda fica meio assim longe do nosso pensamento, até porque esses serviços de streaming começaram a se intensificar de uns anos para cá, ainda é uma coisa nova no mercado e que as empresas estão investindo muito. Então, resta ver, né, como vai ser daqui a alguns anos.
É, e a gente não para de ver streams vindo novos, né? Vamos ver como é que a gente vai assinar nosso dinheiro para assinar tanta coisa, né? Mais gente que mora aqui no Brasil. E dar o destaque final ao filme, né, do The Division, a Ubisoft de novo trabalhando com filmes, tem sido uma tendência, ela fez o filme do Assassin's Creed há um tempo atrás.
Lixo.
A gente teve também o filme do The Last of Us, que está sendo prometido aí pela Sony, mas mais uma vez vem um jogo que é o The Division, que tem uma história toda por trás. Vamos ver como é que ele vai ser desenvolvido. Assim como a Microsoft, ela aposta em um ator famoso, né? Então, a Microsoft colocou o Keanu Reeves lá no Cyberpunk e agora vem com o Jake Gyllenhaal no filme do The Division.
É, e assim, Assassin's Creed, o filme foi bem decepcionante, eu não sei. Quando eu vi a escolha do ator, eu até fiquei assim, pô, vai ser legal, né, esse ator aí e tal. Cagaram o roteiro, né, estragaram o filme. E assim, foi muito triste até, eu prefiro pensar que esse filme nunca existiu, na real. E também tiveram outros filmes de jogos dos últimos tempos, teve o filme da Tomb Raider, né, da Lara Croft e tal. E, assim, a Netflix faz coisa boa, mas de vez em quando também faz coisa ruim. É, tá sendo um investimento bom, né? Vai ter aí o diretor de Deadpool 2 e vão ter atores até relativamente famosos e bons, né? Então, o resto a gente vê o que vai vir pra gente. Espero que não seja tão decepcionante. Se for, só lembrar, apenas fingir que nunca aconteceu e seguir em frente. Agora vamos passar para a próxima conferência de uma grande empresa que também rolou lá na E3, a Square Enix. Fala aí pra gente, Davi.
É isso aí, Letícia. A desenvolvedora japonesa fez sua conferência na segunda-feira, dia 10, e teve bons anúncios. Começamos com um trailer estendido de Final Fantasy VII Remake, que vai ser lançado em 3 de março de 2020. A nova versão do clássico não terá mais uma tela parada de combate, onde eram acionados comandos por vez. Em Final Fantasy VII Remake, o jogador terá a liberdade de movimentar os personagens pela zona de combate e golpeá-los, usando comandos de ataque como um beat'em up, ao mesmo tempo em que podem usar uma determinada habilidade ou um golpe especial. A Square Enix também anunciou as edições remasterizadas de Final Fantasy Crystal Chronicles para o final do ano e The Last Remnant, disponível a partir de ontem para a Nintendo Switch. Final Fantasy VIII, clássico do PS1, ganhará uma versão remasterizada para novos consoles. Ele será lançado ainda este ano, ainda sem uma data específica. A gente teve também o Dying Light 2, que foi confirmado para 2020, ainda sem uma data de lançamento específica. O game vai mesclar novamente elementos de parkour e terror, lembrando que é aquele jogo de apocalipse zumbi. Outriders é um novo game dos mesmos produtores de Bulletstorm e Gears of War Judgment. Ele será um shooter em terceira pessoa, um cooperativo, onde um time de jogadores deve encarar gigantescas criaturas. E também teve finalmente o anúncio de Marvel Avengers, né, o jogo dos Vingadores, pro dia 15 de maio de 2020, um dos mais esperados pelos fãs aí na E3 de 2019, jogo que vai ter modo single player e multiplayer com até 4 jogadores. Vai ser focado no Capitão América, no Homem de Ferro, na Viúva Negra, no Thor e no Hulk, os Vingadores originais, e um jogo em terceira pessoa. Uma versão beta também estará disponível para Play 4, e a versão final também estará disponível para Xbox One, Stadia e PC.
A Square Enix tá bem ousada em mexer dessa forma com Final Fantasy VII, que é um jogo consagrado, é um jogo que tem fãs muito exigentes, e colocar um beat'em up é uma proposta muito ousada. Ou vai dar muito certo, ou tem chance até de prejudicar muito a empresa. Sobre os jogos que vão lançar, como, por exemplo, Outriders, acho que vai ser legal. Eu, particularmente, sou fã em shooter de terceira pessoa. Eu não sei se muitas pessoas gostam, mas eu, particularmente, sou muito fã da proposta. E o Marvel Avengers, eles vão ter que investir muito bem, porque é um jogo de uma franquia que começou e terminou de forma consagrada. Talvez a única crítica que as pessoas tenham ao Avengers é o filme da Era de Ultron, mas é uma franquia que terminou agora há pouco, é uma franquia muito amada, e até lá o hype não vai ter diminuído, então tem que ficar muito ligado e fazer um jogo muito bom para que não tenha nenhum problema com a venda.
Eu espero que a Marvel tenha feito o dever de casa e aprendido que todo jogo de super-herói, a partir de agora, tem que ser feito nos moldes de Batman Arkham, porque...
Incrível, sensacional. Sim.
Não tem como você fugir daquilo. Aquilo criou a regra e o modelo a ser seguido. Você não pode fugir daquilo.
Batman realmente revolucionou o universo dos jogos, né, que eram conhecidos muito por serem... um pouco simples demais, um pouco...
O jogo de esperar nunca foi relevante, até sair Batman e ganhar GOT, ganhou Game of the Year, então, meu Deus. Pô, eu tô com fé pra jogo da Marvel, mas a gente tem que falar que a regra já tá criada e vamos esperar que eles não tentem inventar tanto ou fazer algo mais simples do que já vem sendo feito.
E lançou Homem-Aranha, né, pra PS5, PS5 não, PS4, gente, já tô
que
muito
é
na
próximo,
frente.
Que próximo, né, chegando,
já foi anunciado quase.
Já lançou o Homem-Aranha pra PS4 e foi ótimo, foi um jogo que muita gente gostou, foi um jogo que foi muito aclamado pela crítica, então já tem moldes. Já tem padrões.
Não, você pode ver que o próprio Homem-Aranha é uma herança dessa série do Arkham, então...
Exatamente, o tipo de gameplay que você faz é bem fluida, tem muito do
demais,
gameplay do Batman Arkham. É um jogo muito bem feito, então, tipo, se fizerem o Marvel Avengers dessa forma, eu acho que vai ser sensacional, principalmente vendo cada especificidade de personagem, cada superpoder. Eu acho que tem tudo pra dar certo, mas se não fizer com cuidado, se não fizer com capricho, vai dar muito problema pra empresa.
Em um jogo dos Vingadores, a gente espera realmente jogar com os personagens originais dos Vingadores. A gente quer explorar as habilidades do Homem de Ferro, do Capitão América, da Viúva Negra. O que estava se falando antes de o jogo ser anunciado oficialmente na E3 era que você ia criar um personagem, no caso, ia atuar como herói e ia montar uma equipe com seus amigos. E isso não tem graça, isso é qualquer jogo de criar personagem. A gente quer realmente os Vingadores, a gente quer uma história com os Vingadores. Como vocês falaram, a franquia no cinema foi fechada de forma brilhante, foi feita de forma brilhante. Então a gente quer um jogo que siga esse padrão, porque foi muito bom e a gente não tem nada parecido assim de você controlar a equipe. De heróis. A gente sabe que esse modelo de alternar personagens é legal. A gente viu em GTA, a gente viu em outros jogos, a gente viu Assassin's Creed também. Então, isso é muito maneiro. Eu espero poder jogar e até que tenha continuações com mais heróis, você poder controlar mais gente. A gente tem que ver os personagens que vão aparecendo também ao longo do enredo da história. Então, a gente vai ter que ver isso pra dizer se esse jogo vai ser bom ou não.
Galera, vamos seguir aqui falando dessa grande empresa que aparentemente não vai estar na E3, parece que vai ter um evento próprio. Fala aí pra gente, Bruno.
A Nintendo tem um tempo que não vai a E3 porque eles têm se restringindo muito a fazer Nintendo Direct, que são videoconferências. E na hora que a gente está gravando esse programa, esse próprio Direct ainda é uma incógnita, já que ele ainda não rolou, mas ele não é nada imprevisível. A gente pode falar um pouco das expectativas aqui. Na última semana, por exemplo, rolou um Pokémon Direct, onde ela começou a soltar novidades cada vez mais relevantes sobre a 8ª geração de jogos da série, representada pela dupla Sword and Shield, com lançamento marcado para o Switch para o dia 15 de novembro desse ano. Os gráficos impressionam e mostram que, apesar das evoluções tecnológicas inevitáveis e da necessidade de seguir em frente, a franquia não perde a essência, nem seus tons lúdico e cartunesco que conquistaram milhares de fãs há 20 anos. Entre as novas dinâmicas anunciadas para essa geração, a gente pode citar Dynamax, que deixa determinado monstrinho gigante potencializando seus ataques e que pode ser ativado uma vez por luta por uma duração de 3 turnos. Como também não poderia deixar de ser, a Direct apresentou 5 monstros novos, são Ulo, Corviknight, Knight, Dreadnought, Gossiflor e Aldegoss, além dos 2 lendários, Zacian, representando Sword, e Zamazenta, representando Shield. A proximidade dessa Direct com a E3 só aumenta as expectativas do que pode rolar por lá. A gente fica no aguardo aqui. Além disso, numa Direct própria no ano passado, 2 novidades de velhos conhecidos foram anunciadas. A empresa diz que está desenvolvendo Animal Crossing para a nova plataforma, que sequer ganhou um título oficial. E em 2013, os fãs japoneses já foram surpreendidos quando a sequência para o clássico de GameCube, Luigi's Mansion, do comecinho do século, foi lançada para o Nintendo 3DS, mostrando que havia o desejo de transformar esse mero spin-off numa franquia própria. Pois bem, na mesma Direct que nos apresentou esses dois, o Luigi's Mansion 3 ganhou um novo teaser de mais ou menos 40 segundos. Bem breve, só para deixar aquele gostinho mesmo, além de não ter mostrado nenhuma mudança em relação à mecânica dos outros jogos. O que é meio frustrante, mas pode acabar sendo só uma sofrência por antecedência, já que a conferência dele sequer rolou ainda. O Metroid Prime 4 já foi anunciado, mas ele só ganhou uma arte há 2 anos atrás e a gente sequer sabe nada além de seu logotipo e que o game sairá para o Switch, porque a sua produção tem sido muito conturbada, já que ela teve que ser reiniciada no início desse ano. Mesmo assim, talvez eles consigam mostrar algo, é a nossa expectativa. Enfim, a gente guarda o melhor para o final. O jogo Link's Awakening, da franquia The Legend of Zelda, está sendo refeito para a tecnologia do Switch, já que ele foi lançado há 25 anos atrás para o primeiro Game Boy. E ele já foi anunciado em outro Direct do começo desse ano. O trailer de anúncio teve 1 minuto e 40 e já mostrou que ele está bem fiel ao original, com a visão do mapa de cima, e não ao modelo mais moderno que a franquia vem explorando desde o Nintendo 64, mantendo o clima de nostalgia para aqueles que já jogaram o jogo de Game Boy. A expectativa é que saia ao menos mais um trailer que seja anunciado a sua data de lançamento.
É, a Nintendo está utilizando sua maior força, que são jogos exclusivos. Está tentando fazer mais inovações com o Pokémon. Já tivemos o X e o Y, que teve as evoluções X e Y. E agora esse negócio do Pokémon gigante talvez seja interessante, mas talvez eu vi muita gente criticando, falando que estava tudo perfeito, dá até para tipo utilizar a bicicleta na água, que é algo que os jogadores estavam pedindo há muito tempo para não ter que colocar o surf num Pokémon e perder um golpe, etc. Mas esse negócio do Pokémon gigante, acho que é a vontade da Nintendo de querer inovar pra não ficar naquela de, o mesmo jogo há 25 anos.
Foi meio bobo.
Eu não sei se eu achei legal, não. Daqui a pouco fica muito grande com a evolução XY e tá tentando adicionar coisas novas e o gameplay não muda. O gameplay é impossível de mudar. É algo muito difícil e é algo que é de nicho. Os fãs vão continuar comprando, independente disso, porque eles querem ver os novos Pokémons, eles querem ver as evoluções dos Pokémons, mas essa coisa de Pokémon gigante, lembrando que eles vão colocar isso no anime também, consequentemente, que nem teve no Pokémon XY, que o anime foi muito criticado porque o Ash estava na final, perdeu de uma forma que teve vários furos de roteiro, principalmente com Evolução X do Charizard. Então a gente tem que ver como é que eles vão fazer isso. E eles estão apostando em Animal Crossing, agora vão apostar em Luigi Mansion, e eles parecem tão meio perdidos com o Metroid Prime 4, né? Que é um jogo muito bom, um jogo aclamado, mas teve que reiniciar a produção, e isso não é algo que eu esperava da precisão da Nintendo.
Mas se tem algo que a Nintendo faz, é que a gente não pode falar que por eles estarem demorando e reiniciando a produção, o jogo vai sair ruim no final, igual a muitas outras produtoras. Quando eu penso no Breath of the Wild, que o Zé até já falou aqui mais cedo no programa, que foi o último Zelda elogiadíssimo, ele foi em desenvolvimento por uns 4 ou 5 anos, teve a produção paralisada algumas vezes e voltava, e no final a gente teve um jogo sensacional. Então talvez seja melhor que o Metroid Prime esteja sendo empurrado mais pra frente, se isso significar ter um jogo melhor no final.
E é mais um ano que a gente vê a Nintendo não indo, né, fazendo a conferência pelo Direct, mas ela está marcando presença na E3 de alguma forma, diferente de algumas empresas como a EA, como a Sony, que nem apareceram, fizeram eventos particulares ou anunciaram coisas por fora. Acho que é importante que ela marque presença porque, como vocês falaram antes, ela tem todo jeito particular, acho que é importante a Nintendo demais para a indústria dos games e está anunciando suas novidades na maior conferência do mundo, no maior evento que é a E3, no caso.
É isso, galera. A E3 teve muito conteúdo, não tanto quanto a gente esperava, né? Às vezes a gente cria muita expectativa, mas eu realmente acredito que eles estão guardando os grandes lançamentos aí para a nova geração de console. E eu acredito que a E3 do ano que vem vai ter bem mais coisas, bem mais novidades do que essa. Realmente é um ano que, assim, a gente tem algumas continuações de games mais consagrados, alguns novos games que a gente está colocando expectativa, como o game de Avengers e Cyberpunk, mas fora isso, foi aquele básico, aquele clássico, as franquias já consagradas sendo anunciadas e o que todo mundo já esperava. Mas vamos ver aí como, como vão ser esses lançamentos. E esse Zona Geek aqui foi sobre E3, mas nós falamos sobre filmes também, né? Sobre o novo filme aí do Deja Division. Nós falamos sobre anime, falando sobre Pokémon. Então foi um Zona Geek mais que completo para todo mundo que gosta. Obrigado pela sua audiência. Eu queria agradecer aqui aos meus colegas de mesa também. Valeu, galera.
Obrigado, gente. Até daqui a 2 semanas.
Obrigado, gente. É muito bom estar aqui nessa mesa e até a próxima.
Valeu, pessoal. Valeu por ter ouvido. Até daqui a 2 semanas.
E esse foi o nosso Zona Geek especial. Aguardo vocês. Valeu, galera. Zona Geek. Seus universos favoritos em podcast.